Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, hoje é sexta-feira, Rocha, sexta-feira 13 de novembro de 2015, agora são 11 horas e 5 minutos, estamos começando o Esporte na Rede, ao vivo pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Henrique Santos, aqui comigo está o Eduardo Rocha, o Mário Pacheco e o João Machado Pacheco Neto. Estamos aqui ao vivo dos estúdios da Rádio da Assembleia Legislativa para mais uma edição do Esporte na Rede. Hoje o programa deveria falar muito sobre Brasil e Argentina, falar também bastante sobre o futebol catarinense, mas o que temos? Brasil e Argentina adiado por causa da chuva. Vamos projetar então a partida. No futebol catarinense a novidade é a queda do treinador do Avaí, Gilson Kleina. O Figueirense também não tem nenhuma novidade, a Chapecoense está tranquila, o Joinville busca as últimas forças aí para quem sabe conseguir um respiro, algo milagroso aí saindo da zona do rebaixamento, mas as novidades mesmo só a partir da próxima semana. O que a gente pode projetar agora, as rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, então para quem gosta de futebol também tem muito jogo interessante na tarde dessa sexta-feira, jogos válidos aí pela zona da Europa, porque tem muito amistoso interessante. Hoje nós temos Itália, temos Alemanha, temos Inglaterra, tem Espanha, vários times grandes, várias seleções de porte disputando amistosos pela Europa. Bom dia, Rocha.
Bom dia, Henrique. Muito bom dia para todos. Muito bom dia para todos os fãs do Esporte na Rede, os fãs do futebol. Hoje é sexta-feira 13 e o jogo do Brasil acontece hoje, Henrique, com o estádio Monumental de Nunes, o estádio do River Plate, totalmente alagado na noite de ontem. Realmente a cidade de Buenos Aires sofreu muito com a chuva, com a tempestade, o temporal mesmo na noite de ontem, e realmente ficou inviabilizado o jogo entre a seleção da Argentina e a seleção do Brasil. Jogão de bola, a Argentina com apenas um ponto na tabela.
É verdade. Sem o Messi, aí, sem o Tevez.
Sem o Messi agora ter que jogar no estádio do jeito que estava realmente ia prejudicar.
É ruim para todo mundo, até para o público, né, Rocha?
E para a seleção brasileira também, né? Agora esperamos que não tenha chovido em Buenos Aires no dia de hoje, não chova durante esta tarde, para que à noite o jogo possa transcorrer na normalidade. Lembrando que é uma sexta-feira 13 e aí. Se o Zagallo fosse o técnico da seleção.
Pensei que tu ia falar que se o Zagallo fosse vivo, mas vivo ele ainda tá.
Acho que ia complicar um pouquinho pro lado da seleção, mas como é o Dunga, né? Acho que não tem nenhum problema, não. E a seleção vai encarar a Argentina hoje, precisando também muito da vitória, porque o Brasil tem apenas um resultado positivo nestas eliminatórias, venceu o time da Venezuela. Perdeu,
que não é nada demais, né? Porque ontem a Bolívia botou 4 na Venezuela.
A Bolívia mostrou seu poderio aí em cima da Venezuela no dia de ontem. E o Brasil precisa, então, fazer um bom resultado. Há quem diga, inclusive, Henrique, que se o Brasil fizer um mau resultado contra a Argentina e depois um mau resultado contra o Peru, que não seja a vitória, até um empate, hein? O Dunga realmente fica está já na berlinda, né? E pode vir aí o Tite para comandar a seleção brasileira, hein, Henrique?
O Tite falou que não sai do Corinthians, que tem contrato de 3 anos, que não abre mão e etc. Mas também tem uma outra situação, né, Rocha?
O Tite não pode cometer o mesmo erro do Muricy, né? Porque acho que
verdade.
Tem que pensar primeiro no futebol brasileiro. Quando o técnico é convocado para defender o futebol brasileiro, ele tem que pensar primeiro em toda essa tradição do futebol brasileiro. O Muricy Ramalho já deixou a sua oportunidade de ser um técnico da seleção brasileira. Agora, se o Tite for convidado, eu acho que é a obrigação até aceitar.
O que,
né,
pesa também, Rocha, é a questão de autonomia, porque a gente vê cada convocação do Dunga, por exemplo. Não custa citar, não custa lembrar, voltar esse caso do lateral esquerdo Jefferson, que era um lateral jovem, que apareceu no Internacional, tinha feito 3 ou 4 jogos como titular, nenhuma grande apresentação, e foi convocado para a Copa América. E aí a gente vê outros jogadores aí que às vezes não têm condições, em detrimento de outros, por exemplo, o Jadson do Corinthians, hoje jogando muita bola, mas aí a seleção brasileira leva o Kaká, leva outros jogadores que não têm
tantas condições. E aí o que me preocupa também, ô Rocha...
O próprio Kaká não tem essa bola toda.
Claro, ele tá jogando lá nos Estados Unidos. E aí o que me preocupa, essa questão também deve passar pela cabeça do Tite, é a questão de que ele quer fazer um trabalho, quer ter autonomia, mas chega lá na hora, é podado. Ah, o empresário tal... Empresário tal manda escalar tal jogador, tem que ter todo um negócio. E também nós temos uma situação, Rocha, a gente pode até entrar nesse campo, que saindo um pouquinho do futebol, sobre a CPI do futebol. Porque ela estava para acabar, mas agora nessa semana o senador Romário, o senador Randolph lá do PSOL, agora não sei direito qual que é o estado dele, conseguiram mais assinaturas e a CPI está prorrogada. O próprio senador Randolph, ele chegou e disse o seguinte... O Marinho, já temos provas contra o Marinho pode ser preso. Tanto é que o Del Nero, desculpa, sim, que é o presidente atual da CBF, ele está tentando uma medida junto ao STF para que ele não seja preso.
Inclusive com um habeas corpus preventivo, né, Henrique? Então, realmente é uma situação calamitosa. O que
então tem tudo isso, né? Porque aí, daqui a pouco, por exemplo, chegamos aqui daqui a 2, 3, 4 meses, o Dunga aí balançando, etc. O Dunga não fazendo um bom trabalho. E aí chega uma situação de que daqui a pouco não é mais o Del Nero. Pode ser o Delfim, que o Delfim é o primeiro, é o mais velho aí, é o primeiro na linha sucessória. E o próprio Delfim já declarou a sua posição contrária ao Dunga, contrária ao Gilmar Rinaldi. E toda aquela situação, daqui a pouco a gente pode ter uma reviravolta na CBF e todo esse pessoal sair. A gente não tem mais o Dunga, não tem mais o Gilmar. E ter toda uma situação diferente. Aí sim, ô Rocha, aí sim eu acho que seria legal ver o Tite na seleção brasileira com uma casa limpa, uma casa arrumada, sem todo esse mise-en-scène aí que a gente vê direto na seleção brasileira, que tu convoca um que tu nunca ouviu falar, tu convoca outro que tu não sabe quem é, aí o time tem que fazer amistoso, caça-níquel contra a Dinamarca, contra a Costa Rica, contra a Haiti... Fica complicado, né?
Henrique, hoje é sexta-feira e hoje também tem um jogo importante do Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma pega o Oeste lá em Osasco, em São Paulo. E o Criciúma vai já com aquele sentido de missão cumprida, porque tem 45 pontos. Mas o Oeste tem 42 pontos. O Oeste também está brigando para... ficar fora, né? Ficar longe,
até porque
distante da zona de rebaixamento.
Até porque o Ceará já encostou, né?
E o Macaé, que é também o primeiro time na zona do rebaixamento, está a 6 pontos do time do Criciúma. Portanto, a 3 pontos do time do Oeste. Tanto o Oeste quanto o Criciúma desejam muito esta vitória na noite de hoje para realmente se ver livre de qualquer situação adversa aí na corrida dos times pela classificação e pela saída do fundo, né, da tabela nesta Série B do Campeonato Brasileiro.
E tu acompanhasse a vitória do Criciúma na terça-feira, 3-0, Rocha?
O Criciúma fez um bom jogo, Henrique, e o Roger Guedes voltou a jogar muito bem, jogou muita bola. O Roger Guedes fez um golaço, ele realmente se destacou na partida. O Criciúma venceu o time do Boa, até de certa forma, até de uma forma até fácil, né? Jogando em casa, com o primeiro gol do Thiago Adam. O Thiago Adam que saiu na sequência com uma lesão e não deve jogar na noite de hoje. O Criciúma venceu por 3-0 e o destaque foi esse gol do Roger Guedes, que realmente... foi um gol de placa no Heriberto Wills. Ele dominou já cortando o zagueiro.
Joga muita
área,
bola, né, Rocha?
Tirando do goleiro e fazendo o gol livre, né? Agora, na noite de hoje, o Criciúma tem desfalques, né? Um deles é o Thiago Adam, que mostrou-se um centroavante perseverante dentro da área. O Criciúma deve jogar com Luiz, Maicon Silva, Wanderson, Jansson e Marlon. O Barreto também está escalado com Douglas Moreira e Dudu, Roger Guedes, Maurinho e Bruno Lopes. Agora, o Barreto, ele saiu numa listagem aí como provável escalado para o jogo de hoje, mas, pelo que me consta, o Barreto não deve jogar a partida de hoje. Agora, nós vamos aguardar a escalação oficial...
Que horas que é o jogo, Rocha?
O jogo é às 9 da noite.
Agora vai acabar coincidindo com o jogo do Brasil, hein? Tu vais ver Criciúma Oeste ou vai ver Brasil Argentina?
Pois é, não. O jogo do Criciúma começa às 9, né? E o jogo do Brasil começa às 10.
É, não, então tu vê tem uma horinha. Tu vê o primeiro tempo de um e o resto do outro.
E se o jogo do Criciúma estiver muito bom mesmo, a gente fica vendo o jogo do Criciúma.
O bom da sexta-feira é que o jogo da sexta-feira é que hoje já dá para tomar uma cerveja, dá para fazer um churrasquinho vendo o jogo do Brasil, né?
Henrique, olha, a escalação aqui no site do Futebol Interior, ela vem sem o Barreto, né? Então, no lugar do Barreto, jogaria o Juan.
Juan também é da base? Não conhecia,
também, né? Também é da base, Henrique. E o Criciúma está lançando no jogo de hoje o Ian Costa e o Marlon. O Marlon também é um jogador, um lateral esquerdo, muito jovem, tem 18, 19 anos, Henrique. E também está sendo aproveitado, e muito bem aproveitado, pelo técnico Roberto Cavalli, ganhando experiência aí para em 2016, para que o Criciúma tenha, né, uma autonomia, porque ficar na mão do empresariado é complicado para os nossos clubes.
Era o projeto para o começo desse ano, né? Só que aí abandonaram, né? Abandonaram, contrataram...
Muita pressão, né? Em cima do Cícero...
Cícero Souza, aí entrou Marcos Moura Teixeira, que a gente já conhece aqui de outros carnavais, sabíamos que não ia dar certo. Veio o Ximenes também, que teve uma passagem boa pelo Curitiba, depois rodou o Brasil todo e não deu certo em lugar nenhum. E o Criciúma investindo em jogadores rodados no Brasil, jogadores que não deram certo em lugar nenhum. E aí, ao invés, em detrimento aí da base, a base que, né, podia dar uma sustentação para o Criciúma, deixar um futuro para o Criciúma. E agora o Criciúma, a cada semana, agora não mais Rocha, mas a cada semana aí demitindo jogadores, já mandou mais 10, 15 jogadores embora e aí acabou gastando muito dinheiro aí com jogadores que não deviam nem ter vestido a camisa do Criciúma, como o tal do Neto Baiano, o tal do Paulo Sérgio, Diguinho, Fábio Ferreira e gente pra burro aí que acabou vestindo a camisa do Criciúma sem dar nenhum retorno financeiro, nenhum retorno também dentro das quatro linhas. Mas também na terça-feira, Rocha, tivemos a confirmação do Botafogo voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro, que deixou muito bem encaminhada a sua classificação também ao vencer o Vitória, que era um adversário direto, por 4-0. O Vitória, que está ali também agora na terceira posição. E a quarta posição sendo consolidada pelo Santa Cruz, que venceu aí a sua partida. Só que o Santa Cruz aí tem ameaças do Bahia, do Náutico, do próprio Paysandu, do Sampaio Corrêa. Essas duas últimas vagas, aliás, da Série B do Campeonato Brasileiro vão ser muito disputadas e faltam só 3 rodadas para finalizar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro aí com 4, 5 equipes de olho em duas vagas aí pro ano que vem, já que a gente considera o Botafogo já tá matematicamente classificado, mas o outro classificado deve ser o América Mineiro. E aí muita emoção, só para te ter uma ideia, Rocha, nessa próxima rodada teremos aí Santa Cruz e Botafogo. Na verdade, o jogo vai ser no Rio de Janeiro e o Botafogo aí querendo fazer o jogo das faixas, comemorar, enfim, e o Santa Cruz ávido por conseguir, por continuar aí na próxima.
Você acredita, Henrique, que uma vitória vai dar o título ao Botafogo? Parece que uma vitória mais dá um título pro Botafogo.
Porque o América Mineiro também tá longe, né? Eu acho que na Série B, exceto para os times grandes, que quando caem da Série A, na Série B são 4 campeões. Lógico que o grande, por ser maior, ter maior investimento, por ganhar muito mais dinheiro da televisão, ele precisa, até para dar uma satisfação ao seu torcedor, precisa ser campeão. Mas os demais, tanto os times médios aí como o próprio América Mineiro, um Vitória, um Sampaio Corrêa, eles ficam contentes
agora,
subindo, né?
O América Mineiro, você sabe, né, Henrique? Essa vitória do Botafogo sobre a Luverdense, pelo placar de 1-0, deu ao Botafogo, já garantiu o Botafogo na Série A. Mas nós não vimos, assim, nenhum tipo de comemoração mais acalorada, né? Nenhum tipo de cena, até foi fruto de de brincadeiras na internet mostrando a noite vazia, né?
É, o que o pessoal tá cobrando é a nudez da Maitê Proença.
É, exato.
Que ela falou que ia tirar a roupa se o Botafogo fosse Maitê campeão.
Maitê Proença, né? Depois de tanta experiência de vida,
ela
fazer,
né,
uma brincadeira dessa. Tá,
mas a visão aquela, ainda é boa.
Se baseou em quê para fazer isso? Aquela apresentadora colombiana.
Venezuelana, né? Eu acho, sei lá.
Agora, Henrique, o Botafogo com 68 pontos, fazendo mais 3 em cima do Santa, vai a 71 pontos. Ficando aí atrás, o América Mineiro ficando a 60, com 63, o América Mineiro ficando a 9 pontos atrás do Botafogo. E o que já tira as possibilidades, Henrique, dependendo também do jogo do América. É lógico, se o América perder na rodada. Agora, a volta do América Mineiro para a elite do Campeonato Brasileiro de Futebol, isso sim, Henrique, é um fator de comemoração.
Eu
muito
acho bastante.
Grande
e, na verdade, Rocha, já devia ter subido no ano passado, não subiu.
Exato.
Porque perdeu 6 pontos no tribunal.
Está aí há alguns anos já se preparando e batalhando para alcançar esse objetivo.
Tem um estádio legal, estádio próprio.
Tem um estádio próprio, o que é fantástico, e desde que foi construído, o América aguarda esse momento de retornar à Série A e ter aí os grandes jogos do Campeonato Brasileiro no seu próprio palco, né, no estádio Independência. E aí chegou a vez do América. Com uma vitória, o América vai estar matematicamente classificado. Deixa eu ver aqui, Henrique.
E podemos também ter um time forte do Nordeste aí, que fazia tempo que não aparecia na Série A, porque o quarto colocado hoje é o Santa Cruz e o quinto colocado é o Sampaio Corrêa, Rocha. Eu, sinceramente, não me lembro a última vez que o Sampaio Corrêa esteve na Série A do Campeonato Brasileiro. Um time do Maranhão, tem um estádio bonito lá, um estádio provavelmente também público, mas um estádio grande, bonito lá no Maranhão. E se o Sampaio Corrêa ou o próprio Santa Cruz, que são dois times de massa, subirem, vai ser muito legal ver ambos aí, ou um dos dois, na Série A do ano que vem, com casa lotada, com todo mundo comparecendo, os grandes times.
Para você ver a dificuldade da Série B, que o próprio Paysandu veio brigando muito forte no primeiro turno e até a metade do segundo turno, sempre compondo o G4, mas aí ficou de fora. E agora ficou difícil para o Paysandu chegar ao
G4. O próprio
G4.
Bahia também, né, Rocha, que teve quase toda parte do campeonato, esteve ali entre os 4 primeiros. Aí teve 2 tropeços agora, empatou 2 jogos seguidos, perdeu para time pequeno. E ao invés de estar ali brigando pela 3ª, 4ª colocação, como hoje está o Vitória, está em 7º lugar. Já está um pouquinho afastado aí do 4º colocado, que é o Santa Cruz.
E assim a Série B vai definindo aí os seus 4 clubes que vão compor a Série A do ano que vem. E por outro lado, Henrique, temos a maior dificuldade na Série A. Os nossos clubes catarinenses ainda brigando ali para ficar longe da zona do rebaixamento. Agora, a demissão do técnico do Avaí, eu não sei não, viu, Henrique, mas acho que veio assim em má hora, porque quer queira, quer não, Henrique, o técnico Gilson Kleina, que pegou o Avaí numa situação ruim no próprio campeonato estadual.
É verdade.
Colocou o Avaí num campeonato brasileiro de Série A sem muitos reforços. Essa
e querendo ou não, o Avaí está fora da zona de rebaixamento.
E manteve.
Como diz o pessoal,
esse todo fora da zona de rebaixamento.
Como diz o pessoal, se o campeonato terminasse hoje, o Avaí estava fora da zona de rebaixamento. E o pior, sabe o que é, Rocha? A gente está lendo aí nas colunas, nos jornais, nos blogs, uma das informações do Rodrigo Faraco foi o seguinte: na segunda, acho que foi segunda ou terça-feira, os dirigentes do Avaí chegaram no vestiário, deram uma dura nos jogadores, tal, aquela coisa, mas era só, né, para dar uma dura, fazer uma cobrança. E aí, os jogadores, ô Rocha, jogadores se levantaram, reclamaram de muitas situações, entre elas salários atrasados desde agosto, que o mês não é pago corretamente na ressacada. E aí os jogadores se levantaram e pediram a saída do treinador Gilson Kleina.
Mas o que o técnico tem a ver, Henrique, com a questão de salários atrasados, essa coisa toda?
Isso aí é a questão, que... Rocha, sabe o que é? Eu já tinha falado aqui quando o René Simões foi demitido do Figueirense. Os jogadores, mais uma vez, isso acontece constantemente no Brasil. Por isso que não tem um trabalho quando um treinador faz um ano num clube e a gente faz uma festa. Os jogadores do Avaí se levantaram e disseram: ah, o clima não é bom, porque não está sem o comando do vestiário. Então manda o treinador embora. Então agora a responsabilidade é dos jogadores. É,
principalmente no jogo contra o Joinville, que é um jogo...
Que é uma guerra, vai
fundamental.
Ser.
Fundamental, é em casa, o Avaí pega o Joinville em casa. Agora o Joinville encarou times grandes aí fora de casa de igual para igual. Então o Joinville vem aqui a Florianópolis e vai encarar o Avaí em busca de 3 pontos. Essa é que é a verdade.
Claro, pro Joinville também é tudo ou nada, porque o Joinville tá ali embaixo com 31 pontos. Se o Joinville perde o jogo, por exemplo, já fica muito afastado aí para tirar... 5, 6 pontos em 9 rodadas, não tem mais condições.
É, depois o Joinville vai pegar o Fluminense no Rio de Janeiro.
Vai ser no Espírito Santo esse jogo.
Vai ser no Espírito Santo. A Chapecoense foi ao Rio de Janeiro e venceu o Fluminense no Maracanã.
É,
agora
mas
vamos
é...
ver se o Avaí vai ter cacife para fazer a mesma coisa, Henrique.
E
é necessário que o Avaí vença pelo menos 2 jogos e empate pelo menos 1 jogo. Para ficar mais ou menos ali na última rodada.
E tem que ficar esperto, porque, por exemplo, nessa rodada, se o Avaí tropeçar, mesma coisa com o Figueirense também, e o Vasco, por exemplo, venceu o Corinthians, o Vasco já ultrapassa os 2. O Vasco também pode chegar, e aí na última rodada tem um confronto direto, que é Vasco e Curitiba. Nessa rodada mesmo, já tem um jogo Curitiba e Goiás, então não tem... Não, por mais que seja um confronto direto, que o empate seja bom, mas não vai acontecer o que aconteceu nas outras rodadas, que todos os postulantes ao rebaixamento perderam. Porque tem confronto direto. No pior dos cenários, todos somam pelo menos 1 ponto. E se alguém, por exemplo, o Figueirense, tropeçar diante da Ponte Preta, já vê essa distância ou já vê os outros adversários colarem no Figueirense por causa desse 1 pontinho somado. Então, uma rodada bastante complicada vai ser, vai começar na próxima quarta-feira, mas a maioria dos jogos fortes vão acontecer na quinta-feira. Temos um jogo isolado agora no domingo, que é Cruzeiro Sport, mas tanto para Figueirense, para Avaí, para Chapecoense, para Joinville, não interfere na classificação. Mas na quarta-feira que vem, quando jogam Figueirense e Avaí, Joinville também, toda essa situação vai ser bastante complicada aí, os nossos times que precisam reverter essa situação, porque ficar contando com ovo na galinha é bastante complicado, né, Rocha? Porque a situação também dos nossos times é periclitante, faltando 4 rodadas, agora começa a torcer para aquele sobrenatural de Almeida, que vai chegar agora, tem que ganhar, porque vai pegar Chapecoense, vai pegar não sei quem, e daqui a pouco a gente começa a ouvir a história, mandaram mala para cá, mandaram mala para lá... E toda aquela motivação extra que a gente já conhece do final do campeonato, das retas finais dos campeonatos brasileiros, voltam à tona aí nessa situação que os nossos times precisam reverter, principalmente o Avaí, ô Rocha. Porque agora a situação do Avaí, com essa queda do treinador Gilson Kleina, motivada grande parte também pela imprensa, porque a nossa imprensa só quer... Enquanto a imprensa nacional, que a gente acompanha aí pelo programa, eu gosto de ouvir bastante aquele programa da CBN, o 4 em Campo, tem os programas do Sport TV, da ESPN, elogiando, todos os programas elogiam aí a administração do Avaí, que mantinha o seu treinador Gilson Kleina durante todo o campeonato. Eram só 3 times, Corinthians, Atlético Mineiro, que são os 2 primeiros, e o Avaí. Agora, pressão, 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 porque a culpa é sempre do treinador, os jogadores, tal de Léo Gamalho, não, joga pra burro, faz o diabo, fez 4 gols em 2 jogos, acabou. Não fez mais nada. E aí a culpa é sempre do treinador. E agora o grupo de jogadores colocou toda a pressão sobre si. Ainda mais, ô Rocha, que o Marquinhos não joga mais, porque segunda-feira ele passa por uma cirurgia. Então o grupo de jogadores está com uma responsabilidade gigante e não sei se vai conseguir reverter essa situação, porque agora toda a responsabilidade sobre si e é capaz aí do Avaí ir para a Série B do Campeonato Brasileiro.
É, o Vasco da Gama, por exemplo, tem esse jogo importantíssimo aí, fundamental, contra o Corinthians. Mas na sequência, o Vasco da Gama vai pegar na rodada, depois do time do Corinthians, agora na 35ª rodada, o Vasco da Gama pega o Joinville aqui no...
É, tá cheio de confronto direto essa reta final do Campeonato Brasileiro.
E o Vasco pega um time complicado também, que é o time do Santos, que pode, de repente, brecar, mas o Vasco joga contra o Corinthians e contra o Santos, o Vasco joga em casa. E o Vasco pega o Coritiba fora de casa
na última rodada.
Então é capaz, na minha opinião, de que o Vasco chegue na última rodada brigando ainda para sair da zona do rebaixamento. Agora, a tendência, Henrique, se você analisar, é que esses 4 times que estão na zona do rebaixamento, eles se mantenham como os times que vão cair para a Série B do ano que vem, porque tanto Goiás quanto Coritiba não estão inspirando muita confiança na luta para sair da zona do rebaixamento. E tem também os confrontos, eles têm os confrontos diretos com os seus rivais nessa briga aí para sair da zona do rebaixamento. Então,
pelo menos um deles vai pontuar, né? Não tem como perder todo mundo. Então, é uma situação complicada, né? O Coritiba também... Teve uma situação, Rocha, não sei se tu chegasse a acompanhar, acho que foi no jogo contra o Figueirense, o Keirson, que é atacante do Coritiba, já despontou muito cedo, jogava para burro, jogou no Palmeiras, foi pro Barcelona, era o novo Pelé e acabou dando em nada. E o Keirson, diante do Figueirense, ele pediu para não jogar, disse que não estava jogando porque os salários estavam atrasados, etc. E agora a gente, mais ou menos, foi descobrir uma situação de que o filho dele de 2 anos estava doente e acabou falecendo. E aí tem toda essa situação aí que os jogadores ficam emocionados, etc. O jogador chorou na coletiva e tudo. E aí, muitas vezes, a gente... Próprio nós também, o Rocha, a gente vem aqui no microfone, toca o pau no jogador e fala, e diz que é mercenário, vagabundo, a torcida quer quebrar tudo. E aí, às vezes, não sabe realmente o que está acontecendo, né? Porque como é que o cara vai entrar em campo, vai se dedicar ali ao futebol, aquela coisa, quando o filho dele, pequeno, neném, praticamente, está lá internado no hospital e aí, infelizmente, veio a falecer. E aí, agora, somente agora, um tempinho depois dessa partida contra o Figueirense, é que a verdade veio à tona aí, muito complicado para os jogadores, para todo mundo, né?
É um componente muito sério, né, Henrique? Um componente. Porque
o jogador também tem família, também tem isso, né?
E é um fator que pesa, né? Pesa muito, que é a questão da estabilidade psicossocial, né? Psicológica do jogador de futebol. Você sabe que existem muitos fatores que colocam isso aí para baixo, criando uma depressão na questão da percepção do futebol. E um deles é a estabilidade do jogador, né? Os fatores aí você pode analisar também, Henrique. Eu sei que você estuda bastante essa questão, inclusive tem um texto seu hoje no ESPN sobre a questão, uma dessas questões que é desmoralizante para o futebol, é a forma como você vê, a forma como nós vemos a questão da injustiça no futebol, né? Dos lances mal analisados, mal interpretados, que no futebol a gente caracteriza como roubo, né? O roubo. Quando é a seu favor, você admite, quando é contra você, você põe a boca no trombone, né?
Sai batendo panela.
E é uma das questões desmoralizantes também no futebol, essa percepção da torcida com relação a como o futebol está sendo jogado em campo. Por exemplo, um dos fatores é a encenação do jogador em campo, Henrique. Muitas vezes um jogador prefere cair numa jogada a entrar na área e tentar fazer o gol.
É verdade.
É totalmente prejudicial e é desmoralizante, e é um fator depressivo para a torcida.
E isso no começo, não sei se tu lembras, Rocha, no começo da passagem do Neymar, agora pelo Barcelona, agora ele já está, para mim já é o melhor jogador do mundo, mas no começo da passagem do Neymar pelo Barcelona, quando aconteciam lances, por exemplo, dele se jogar, porque ele era famoso como Caicai, a torcida vaiava. Os jogadores do próprio clube, eles criticavam o Neymar. E aí, com o tempo, ele foi se aprofundando. Mas agora são 11 horas e 33 minutos. Você está acompanhando o esporte na rede ao vivo pela Rádio da Assembleia Legislativa. O Valmir está passeando, o Nicolas está de férias, mas eu e o Rocha estamos aqui nos estúdios da Rádio AL fazendo o programa. O Pacheco já está dando o sinal aqui. Nós estamos na hora do intervalo e voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.